Olá, bem-vindos ao Tá Causando com André Pérez. E a gente começa hoje com um belo Walk of Shame, porque, né, 2 semanas seguidas eu prometi 2 episódios na semana e 2 semanas seguidas eu não cumpri. Por outro lado, em vez de episódios quinzenais, já são 3 semanas seguidas com episódios toda semana. Então, é isso, né? You win some, you lose some. E hoje, finalmente, a gente encerra a nossa série sobre as plataformas de streaming com ela que, querendo ou não, já faz parte da vida de todo mundo, a Netflix. E como ela conseguiu isso, a gente já sabe, sendo a primeira. Mas, em meio a um catálogo gigantesco, a Netflix também esconde muitos insights sobre o mundo e sobre diferentes culturas. Da Turquia ao Brasil, da Índia à Alemanha, do Japão à Argentina, da Espanha à Coreia. Hoje, a gente vai entender o que a Netflix tem a oferecer, além do óbvio. Vamos começar relembrando um ponto importante do último episódio. Yellowstone é hoje uma das propriedades televisivas mais valiosas dos Estados Unidos e, por consequência, do mundo. Criada e escrita por Taylor Sheridan, a série, que chegou ao fim em dezembro, é um faroeste moderno, estrelado originalmente por Kevin Costner. Ambientado em Montana, ela acompanha uma família dona de um mega rancho, cheia de tretas com incorporadores e com a reserva indígena vizinha. E ela virou um fenômeno ao conquistar um público que se sente pouco representado na mídia, né, na cultura pop atual, a tal da América Profunda. Sheridan diz que essa nunca foi a intenção e que ele nunca fugiu de abordar temas que podem ser considerados progressistas, como direitos indígenas e valores ambientais. Mas o fato é que, premeditado ou não, foi esse público que abraçou a série e, sinceramente, depois que ele entendeu essa fórmula e esse público, parece que ele meio que abraçou a ideia de dar voz a esse lado dos Estados Unidos. E a partir desse sucesso, ele criou um verdadeiro império televisivo. Desde então, Sheridan escreveu e criou várias outras séries com essa mesma pegada, todas enormes sucessos. Com um contrato de exclusividade com a Paramount, ele virou um dos criadores mais lucrativos da indústria, com produções caríssimas que atraem grandes nomes de Hollywood, de Sylvester Stallone a Denzel Washington, passando por Nicole Kidman, Demi Moore e muitos e muitos outros. Enquanto isso, quem quer um Yellowstone para chamar de seu? Todo mundo. Inclusive, claro, a Netflix. No fim do ano passado, 2024, a plataforma já tinha estreado um neo-western australiano com um conceito similar chamado Territory. Parece que não deu muito certo e foi cancelado. Mas em abril, eles tentaram de novo com Ransom Canyon, que se passa no Texas, e tem Josh Duhamel e Minka Kelly nos papéis principais. As semelhanças são muitas, abordando o tema de disputa de poder em uma fazenda da América Profunda, mas tem um foco talvez maior em romance. E será que deu certo? É difícil dizer, porque a Netflix não é muito transparente em relação a isso. Ela só divulga os top 10 dos dias e da semana e conta como visualização quem viu pelo menos 2 minutos. Só que na hora de decidir se ela vai renovar ou não algo, eles olham muito mais. Custo, retenção de público, engajamento, e nada disso é público. Então, a real é que a gente não sabe se Ransom Canyon foi um sucesso ou não. Só a Netflix sabe. Existem dados sobre a quantidade total de horas assistidas no mercado doméstico estadunidense, fornecido pela Nielsen, que é o instituto que track a audiência local. E os números parecem ter sido bons. Só que aí entra outro ponto. Devido ao seu tamanho, ao seu alcance, o que pode parecer bom numa olhada simples, ou mesmo pode ser considerado excepcional para uma outra plataforma, pode não ser bom o suficiente para a Netflix. Mas bom, o fato é que além de Ransom Canyon, a Netflix estreou outras 2 apostas ambiciosas em abril. Para começar, teve Pulse, sua primeira grande aposta no rentável gênero de seriados médicos. E tem também a nova série da produtora Shonda Rhimes, The Residency. E depois de criar Grey's Anatomy e Scandal, 2 séries de enorme sucesso para ABC/Disney, a Shonda Rhimes foi contratada pela Netflix com um contrato multimilionário e ela entregou. Ela produziu a adaptação de Bridgerton para o streamer, que é agora uma das principais franquias deles. E ela também fez a popular minissérie Inventing Anna, que é baseado na história real da golpista russa Anna Sorokin, que enganou a altíssima sociedade nova-iorquina. E agora ela volta, né, com essa nova produção, The Residency, que tem a Uzo Aduba como protagonista, interpretando uma excêntrica detetive que tenta resolver um mistério na Casa Branca. Olhando friamente os números dessas séries reportadas pela Netflix e também pela Nielsen, que mapeia a audiência nos Estados Unidos, todas obtiveram audiências que, de novo, seriam consideradas ótimas para outras plataformas. Mas a Netflix não é qualquer plataforma, ela é a Netflix. Então, para uma série ser considerada um sucesso real, ela precisa ir longe, né? Tanto que, assim, o grande exemplo de série bem-sucedida desse ano da Netflix é Adolescência, que não foi um sucesso, né? Foi um verdadeiro fenômeno. Então, apesar de não ter confirmado o cancelamento de qualquer um desses lançamentos, nenhum deles teve renovação confirmada até o momento. O que não é um bom sinal. Pulse teve críticas mistas e foi ofuscada por outra série médica, The Pitt, da HBO Max. E dentre todos os três, foi a que teve o pior resultado. Então, na minha opinião, esse é o cancelamento mais certo. Ransom Canyon claramente ficou longe de reproduzir um fenômeno tipo Yellowstone, mas foi ok. E dentro dessas, The Residency parece ter sido o standout, com bastante visualizações e boas críticas. Mas daí a gente tem que levar em consideração que, por causa dos nomes envolvidos, o orçamento dela deve ser altíssimo. Então, pode ter ido bem, mas será que foi bem o suficiente para Netflix achar que uma segunda temporada seria rentável? Não tem como saber. Em suma, estão todas no limbo e já se passou 1-2 meses desde a estreia delas, o que não é um bom sinal. Então eu diria que, se fosse para apostar, estão todas canceladas, talvez tirando The Residency. Mas, de novo, não sei porque a Netflix faz as coisas no seu próprio ritmo. E o ponto é que tá cada vez mais difícil algo ter uma segunda temporada comissionada pela Netflix. Dentre as 10 séries estadunidenses que já estrearam esse ano, apenas 3 já tiveram a renovação confirmada. A primeira é Running Point, uma comédia que já chegou com números super bons e tem um time de peso por trás, a Mindy Kaling na criação e a Kate Hudson como protagonista. E a história gira em torno de uma herdeira milionária, filha do dono de um time de basquete de Los Angeles, que tem um passado de party girl, festeira, e que por um monte de circunstâncias acaba virando presidente do time. Eu assisti, achei bem divertido, uma série rapidinha, leve de ver. Depois tem The Four Seasons, as 4 estações, que também aposta em nomes grandes, tem a Tina Fey, o Steve Carell, o Coleman Domingo. E é uma comédia dramática, acompanhando um grupo de amigos adultos, casados e bem-sucedidos ao longo de um ano, né? Das 4 estações de um ano. Eu comecei o primeiro episódio, não me fisgou muito, mas, assim, as críticas são positivas. E a terceira série renovada é Forever, que é uma série teen baseada num livro clássico da década de 70, da Judy Blume, que é uma autora super importante e icônica nos Estados Unidos, muito conhecida pelos livros que falam das experiências e dilemas das garotas adolescentes. Ela é uma das mães do gênero de literatura adolescente. E Forever é um bom exemplo dessas variáveis internas da Netflix. Globalmente, os números foram medianos, mas a série foi super bem no mercado americano. E aí, juntando isso com outras métricas que só eles sabem, tipo retenção de telespectadores ao longo dos episódios, custo de produção, etc., a série acabou sendo considerada um sucesso e rapidamente garantiu uma renovação. E o lançamento mais recente, que pelo buzz eu acho sim que vai ser renovada, é Department Q, DepQ, na verdade, mas eu acho que o nome em português é Departamento Q, que é um suspense policial, que é uma produção bem misturada, porque ela tem envolvimento dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Escócia especificamente, e da Dinamarca. A história se passa e foi gravada na Escócia, com elenco britânico, mas tecnicamente é uma produção americana comandada pelo Scott Frank, que é o mesmo cara que dirigiu O Gambito da Rainha, aquele super hit da Netflix de xadrez, né, que transformou a Anya Taylor-Joy numa estrela global. E dessa vez ele co-criou a série com a britânica Chandni Lakhani. E apesar de se passar na Escócia, a história é baseada numa série de livros best-sellers dinamarquesa. originalmente ambientada em Copenhague. Um grande exemplo do chamado Scandinavian Noir. Caso você não saiba, a Escandinávia, que é a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia, talvez a Islândia, é uma região obcecada por suspense policial. E antes deles estabelecerem a sua própria interpretação do gênero, a população já lia avidamente romances de mistério importados dos Estados Unidos e do Reino Unido. E tudo mudou no fim dos anos 60 com a chegada da série de detetive Martin Beck, criada por um casal marxista. Eu não sei falar um nome sueco, mas vou dar o meu melhor. Maj Stadwall e Per Wallu. E eles revolucionaram o gênero ao usar o romance policial para criticar o sistema de bem-estar social sueco, vendido como perfeito para o resto do mundo, mas que na visão deles era insuficiente. E a série virou um fenômeno, ganhou adaptações e abriu caminho para uma geração de autores escandinavos com esse olhar mais crítico. O principal deles sendo Henning Mankell, criador do Inspetor Wallander. Os livros dele fizeram um enorme sucesso entre os anos 90 e o começo dos 2000, renderam uma série sueca e até uma versão da BBC com o Kenneth Branagh no papel do Wallander. E depois do Beck e do Wallander, o Scandinavian Noir explodiu de vez com a trilogia Millennium, do Stieg Larsson, que virou um fenômeno editorial não só na Europa, mas em todo o planeta. Só nos Estados Unidos, os três livros que compõem a série venderam mais de 15 milhões de cópias. A demanda por tudo que envolvia esse estilo disparou. Não só na literatura, com centenas de títulos sendo traduzidos mundo afora, mas também na TV, com o sucesso de séries como The Bridge, que era uma coprodução dinamarquesa-sueca, e a dinamarquesa The Killing. O gênero ganhou o planeta. Parte do apelo desse estilo está justamente na justaposição entre uma sociedade que parece utópica, rica, igualitária, super desenvolvida, e o lado mais sombrio do ser humano. O Scandinavian Noir lembra a gente que mesmo nesses países pseudo-perfeitos, ainda existem problemas sérios ligados a bem-estar social, racismo, misoginia, etc. E isso não é por acaso. O Larsson, Mankell, Stodwall e o Alu, os grandes nomes do gênero, eram todos ligados a movimentos de esquerda socialista. O olhar crítico faz parte da alma dessas histórias. Hoje, o Scandinavian Noir é uma indústria bilionária. Os autores dominam as listas dos mais vendidos nos países nórdicos e também fazem sucesso global. Na Noruega, o nome mais forte é Joe Nesbø e na Dinamarca é Jussi Adler-Olsen, justamente com a série Departamento Q, a que acaba de ganhar a adaptação na Netflix. Curiosamente, mesmo com o sucesso estrondoso da obra, a Netflix decidiu mudar o cenário da adaptação de Departamento Q e tirá-lo de Copenhague. A versão da plataforma inicialmente seria ambientada em Boston, nos Estados Unidos, mas acabou sendo transferida para a Escócia, uma decisão que mistura fatores criativos e comerciais. A mudança provavelmente também tem a ver com o fato de que Departamento Q já ganhou uma série de filmes campeões de bilheteria na Dinamarca e nos países vizinhos, todas, né, como livro original, passadas em Copenhague. Então a Netflix não queria fazer um repeteco de algo que já existe. Mas a escolha da Netflix parece ter dado certa. A série vem sendo muito elogiada e parece estar indo muito bem em audiência. Nada foi oficialmente confirmado, mas eu acho que vai ter segunda temporada. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Netflix muda o cenário de uma adaptação. A plataforma tem um contrato milionário com Harlan Coben, que é um autor americano de romances policiais que é muito popular. O acordo, que foi fechado em 2020, prevê a adaptação de 15 livros, todos com Coben atuando como produtor executivo. Apesar de quase todas as obras do autor se passarem nos Estados Unidos, as minisséries da Netflix, baseado nas obras, têm sido produzidas ao redor do mundo. Das 10 já lançadas, 4 foram ambientadas no Reino Unido, 3 na Polônia, 1 na Espanha, 1 na França e 1 na Argentina. O próprio Coben adora esse toque internacional e costuma dizer que ele curte ver como cada país imprime suas próprias nuances culturais à história. Na adaptação mais recente, baseado no livro Caught e gravado entre Bariloche e Buenos Aires, ele mesmo escolheu a protagonista, a atriz Soledad Villamil. Ele se encantou com ela depois de ver O Segredo dos Seus Olhos, no qual ela protagoniza, que foi um sucesso argentino que venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010. E no caso do Colbert, essa abordagem faz sentido, porque os livros dele fazem sucesso nos Estados Unidos, mas ele é bem mais popular internacionalmente, particularmente na Europa, especialmente na França e na Polônia. Já no caso de Departamento Q, a aposta da Netflix foi mais ousada, porque a ambientação escandinava é parte importante do apelo da obra. Mas, de novo, como eu já disse, foi uma mudança ousada, mas que parece que funcionou. E vale dizer que a Netflix continua apostando forte nas produções escandinavas autênticas. Só no primeiro semestre desse ano, ela lançou 3 minisséries policiais suecas. Em janeiro, a grande descoberta sobre como a tecnologia forense resolveu um assassinato midiático 15 anos depois do ocorrido, é baseado em fatos reais. Em abril, veio O Domo de Vidro, criado por uma das muitas autoras policiais best-sellers da Suécia, Camilla Läckberg, que traz a história de uma criminologista atrás de uma menina desaparecida no vilarejo onde ela mesma foi sequestrada na infância. E também Os Assassinatos de Are, também baseado num livro best-seller, dessa vez da Viveka Sten. Ou seja, o Scandinavian Noir segue rendendo, inclusive para Netflix. E é bem uma fórmula que a Netflix ama, que é um produto local, né, que atende muito bem as demandas de um mercado doméstico, a Escandinávia, ao mesmo tempo que é um nicho popular no mundo todo. Pessoas de todo o planeta gostam de séries Escandinávia no ar. Então, uma série sueca não só vai bombar na Suécia e nos países vizinhos, como também no Brasil. E é importante destacar, tá, que nem só de crime vive a Escandinávia. A comédia sueca Barracuda Queens, sobre um grupo de garotas jovens que começam a roubar seus vizinhos em um subúrbio rico de Estocolmo para pagar suas dívidas, acaba de ganhar uma segunda temporada. Home for Christmas é uma série natalina norueguesa que vai para a terceira. E no fim do ano passado, uma minissérie norueguesa chamada Inferno em La Palma foi um dos conteúdos mais vistos da história da Netflix. É uma história sobre uma família norueguesa que tem suas férias tropicais nas Ilhas Canárias, em La Palma, interrompido por uma erupção vulcânica. E mês passado, da Dinamarca, veio A Reserva, ou The Secret We Keep, no título em inglês internacional, que eu assisti. E A Reserva tem vários elementos clássicos do Scandinavian Noir. Tem silêncio, tem melancolia, tem casas deslumbrantes com decoração minimalista. E, claro, a tensão entre a utopia nórdica e o lado sombrio da mente humana. O crime central é o desaparecimento de uma au pair, uma babá filipina. Mas o mistério nem é o mais interessante, até porque o culpado é meio óbvio. O que pega mesmo é o olhar sobre como as elites se protegem e se aproveitam dos outros. Isso não é por acaso. O diretor Per Fly é conhecido lá na Dinamarca justamente por retratar dinâmicas de classe. Ele tem uma trilogia de filmes super bem cedida lá, e cada um desses filmes fala de uma classe social. Tem um filme sobre a classe baixa, outro sobre a classe média e outro sobre a classe alta, no contexto, né, dinamarquês, óbvio. E, enfim, né, A Reserva é meio que um lembrete que mesmo num dos países mais igualitários do mundo, a desigualdade e a exploração de classe continuam sendo como em qualquer outro lugar. Scandinavian Noir é um fenômeno que ajudou a colocar os conteúdos suecos, livros, séries, até filmes, no radar do mundo. Mas hoje, quando o assunto é exportar ficção televisiva, quem lidera mesmo são a Turquia e a Coreia do Sul. Até os anos 90, a Turquia só tinha um canal público. Mas aí o governo liberou os canais privados e o mercado explodiu. Com mais de 80 milhões de habitantes, o país logo virou um campo de batalha entre centenas de emissoras. E para se destacar nessa guerra de audiência, a indústria audiovisual turca cresceu bem rápido. E as séries domésticas tomaram conta da programação. Aos poucos, essas produções foram ganhando o mundo. Primeiro, nos países vizinhos, nos Emirados Árabes, na Rússia, na Polônia, outros países da Europa Central perto da Polônia, do leste europeu. E aí depois chegaram na América Latina, via Chile, onde elas rapidamente viraram febre. E aí não demorou para emplacarem também na Argentina, no Peru, na Colômbia, no México e até no Brasil. Que demorou um pouco mais, mas hoje tem A Força da Mulher, uma série turca, sendo um fenômeno na Record. Em vários estados do Brasil, inclusive, bate a audiência da novela das nove da Globo. Na Espanha, na Itália e em Portugal, o sucesso é o mesmo. E o segredo dessa febre é uma mistura poderosa. Roteiros com cara de folhetim, cheio de romance, drama, mistério, uma coisa meio telenovelesca. Produção com jeito de série gringa. E o charme da cultura e dos atores turcos. E tudo isso balançando muito bem, porque a Turquia é um país muçulmano, né? Mas é um país muçulmano que também tem uma cultura secular. Então tem o balanço ali das duas coisas. Mas não tem nada muito explícito, muito polêmico, muito controverso, sabe? Então, assim, é meio que um conteúdo relativamente brando, ao mesmo tempo que é adulto. E a fórmula deu tão certo que em vários países essas séries ocuparam justamente o espaço que antes era das novelas latinas, inclusive na própria América Latina. O formato de novela latina, seja ela mexicana, seja ela brasileira, que são bem diferentes, hoje em dia são considerados antiquados pelo mercado. As pessoas querem as séries turcas. E hoje, a Turquia é a terceira maior exportadora de ficção televisiva do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. E aí entra um paradoxo curioso. A Netflix, que costuma surfar essas ondas como ninguém, ainda não conseguiu emplacar um grande fenômeno turco. E olha que ela investe pesado no país. Só que não é que ela tá indo mal, mas ela não tá se destacando. Quem tá tirando realmente proveito desse nicho é a TV aberta, em vários lugares do mundo, e até mesmo algumas plataformas rivais, como a HBO Max, que não só aposta forte em conteúdo turco na América Latina, como ainda comprou a Blue TV, que é uma plataforma turca que já era bem estabelecida, fazia as próprias séries. Então eles ainda têm, né, essas séries turcas, esse sistema de produção lá. Enfim, se você entrar agora na HBO Max brasileira e ver o top 10 de conteúdo, com certeza vai ter pelo menos uma série turca lá. Já na Netflix nunca tem. Só que eles continuam apostando e com razão, porque independentemente do resto do mundo, o próprio mercado turco é grande. Além, claro, né, do potencial de séries turcas para todo o resto do planeta. E, enfim, como em quase toda parte, a Netflix é líder no streaming na Turquia. Enfim, né, pra defender a sua liderança, eles têm que investir no local. E eles já lançaram mais de 20 séries por lá. E eles começaram, inclusive, bastante bem. As três primeiras, O Protetor, O Presente e Ethos, foram sucessos de crítica e público. As duas primeiras tiveram uma pegada mais fantástica e Ethos é mais focado nos contrastes da sociedade turca, né? Mostrando o lado mais liberal, o lado mais conservador, o religioso, até o queer. O problema é que, depois dessa primeira leva, pouca coisa realmente se destacou. E ainda tem um dilema aí. Porque, para agradar o público local e bater de frente com os concorrentes, a Netflix precisa usar. Porque, enfim, ela não pode oferecer mais do mesmo. Se as pessoas querem ver ficção turca óbvia dentro da Turquia, elas ligam algum dos 30, 40 canais de TV que tem lá e assistem uma série dessas. Elas não precisam ir na Netflix. Em contrapartida, o público internacional que curte drama turco quer exatamente isso. O romance clássico, o drama novelesco. Isso fica claro quando a gente analisa as produções que se destacaram no mundo. Mil e Uma Noites, Qual é a Culpa, de Fatma Gül, Será Isso Amor, A Força da Mulher, Terra Amarga. Todas são produções de diferentes gêneros. Tem drama, tem comédia romântica, tem história de época. Mas elas seguem os preceitos básicos do que se espera de um folhetim. Só que a Netflix, aos poucos, está descobrindo que dá sim para agradar os dois lados. E o maior hit turco recente dele se chama Thank You Next, Obrigado Próximo, que é justamente uma comédia romântica bem tradicional que acabou de estrear sua segunda temporada. Já os dramas coreanos, que o mundo inteiro chama de K-dramas, mas aqui no Brasil acabaram ficando conhecidos como dorama, o que eu acho um grande de um vexame, inclusive, porque dorama é uma palavra japonesa, e assim, né, se nós queremos ter o direito de ficar puto quando alguém acha que nós no Brasil falamos espanhol, a gente não pode sair chamando coisas da Coreia com uma palavra em japonês, isso é tipo básico. Mas enfim, hoje os K-dramas são uma das maiores minas de ouro do catálogo da Netflix. Entre produções originais e aquisições, a Netflix tem centenas de K-dramas disponíveis. E como ela tem parceria com estúdios e emissoras da Coreia, sempre tem coisa nova pintando por lá. Assim, a explosão dos K-dramas no mundo veio antes da Netflix. Lá no comecinho dos anos 2000, o governo da Coreia do Sul e as grandes multinacionais do país meio que se juntaram com um objetivo claro, que é fazer o entretenimento coreano, seja o K-pop, os filmes, os dramas, conquistar o mundo. Parte disso era por orgulho nacional, já que a Coreia queria se destacar dos vizinhos mais ricos e ou populosos, como o Japão e a China. Mas também era uma questão de estratégia. Eles precisavam expandir o mercado de cultura do país, porque o tamanho do mercado doméstico não era grande o suficiente para as ambições deles. E, claramente, deu super certo. Primeiro veio o sucesso na Ásia, e depois o resto do mundo embarcou também. No caso do Netflix, a estratégia com os K-dramas foi um golaço. Como a TV coreana tem produção nova o ano inteiro, a Netflix faz acordo com as emissoras e produtoras locais e licencia boa parte do que é feito por lá. Com isso, o catálogo dele está sempre crescendo e volta e meia surge um mega hit. Dois exemplos de conteúdo licenciado que deram muito certo para a Netflix. Posando no Amor, que conta a história de amor proibida entre uma herdeira sul-coreana e um soldado da Coreia do Norte, e Uma Advogada Extraordinária, sobre uma advogada no espectro autista que é super brilhante. Ambas foram gigantescas em todo o mundo. Só que assim, esses são os exemplos excepcionais. Mas mesmo os títulos que não viram esse fenômeno costumam ir bem no mundo todo e ficam fácil no top 10 de vários países. Para além de investir centenas de milhões em licenciar produções de terceiros, a Netflix também tem suas produções originais no país. Desde 2023, o serviço já colocou 2 bilhões de dólares em produções na Coreia do Sul. Nesse conteúdo, a Netflix tem bolsos bem fundos, pode contar com grandes talentos do entretenimento local e ser mais ousada e experimental que o permitido nas emissoras comerciais televisivas. E o resultado pode exceder todas as expectativas, como foi o caso de Round 6 ou Squid Game, que mais do que um fenômeno global, virou simplesmente a série mais assistida da história do aplicativo. E assim, para além disso tudo, a Coreia ainda entrega realities de sucesso. Tem Singles Inferno, que é sobre solteiros bonitões e jovens numa ilha. Tem o gastronômico Culinary Wars e Physical 100, de agilidade física. Todos sucessos enormes no mundo todo e também na Coreia. Ou seja, investir por lá foi uma das decisões mais acertadas que a Netflix já tomou. Além de render o maior hit da história da plataforma, garantiu um catálogo recheado de produções que funcionam super bem com o público global. E ainda ajuda a Netflix a se destacar dentro da própria Coreia, que é um mercado super importante, estratégico e que mais do que qualquer outro valoriza conteúdo local. Aliás, o top 10 das séries mais assistidas na Netflix coreana costuma ser 100% dominado por produções nacionais. O único lugar do mundo onde isso também acontece com certa frequência é nos Estados Unidos. Então, ao ter muito conteúdo coreano, a Coreia não só agrada todo mundo, como agrada a própria Coreia. E fora a Coreia e os Estados Unidos, o outro país onde o conteúdo local também domina é o Japão. E como o Japão é o maior mercado da Ásia, que a Netflix pode operar, porque na verdade o maior é a China, mas enfim, a Netflix não pode operar lá. Mas, enfim, é um mercado valiosíssimo que é a prioridade para a Netflix. E o problema é que produzir no Japão é muito mais complicado do que na Coreia. É um mercado mais caro, mais fechado, e as emissoras locais são bem mais protecionistas. Elas seguram os principais talentos, não facilitam acordos com os streamings, e sem falar que o Japão não precisa do mercado externo. É interessante para as produtoras coreanas e tal negociarem com a Netflix, porque isso dá a eles um palco global. E isso faz parte da estratégia coreana. Hoje em dia, até dá para dizer que isso faz sim parte da estratégia nipônica, mas isso é muito recente. E da maneira geral, eles estão cagando pro que dá certo fora do Japão ou não. Então, assim, isso não é algo que vai convencer as produtoras japonesas a produzir e colaborar com a Netflix. Outra coisa também é a questão da exclusividade. Por exemplo, animes, né? Isso é um conteúdo mega ultra popular no mundo todo e no Japão também. Só que, para um anime ser exclusivo da Netflix, a Netflix teria que desembolsar uma grana absurda. Porque é muito mais lucrativo para os estúdios de anime licenciarem conteúdo para todas as plataformas, não exclusivamente para a Netflix. É isso que eles preferem, inclusive. Então, quando a Netflix quer ter algo exclusivo, eles próprios têm que produzir, basicamente. Eles próprios têm que produzir os animes que são exclusivos deles. e, enfim, esses não costumam ser os mais populares. Mas mesmo assim, a Netflix tenta. Ela licencia o máximo de animes possíveis, mesmo tendo que dividir com outras plataformas, e tem as produções próprias, tanto em anime quanto em live action. E o foco nas séries originais japonesas que eles produzem é fugir do estilo tradicional da TV japonesa e entregar algo mais cinematográfico, diferente, com orçamentos bem maiores. Só que isso é caro, né? E o Japão é um país que é caro de produzir. Então, não dá pra ter o volume de produção que eles têm na Coreia. Mas, mesmo com essas limitações, o Netflix japonês já teve grandes sucessos por lá, como o drama romântico First Love e o policial Tokyo Swindlers, e também um hit internacional, Alice in Borderland. E pra manter o público japonês engajado, a Netflix também investe em reality shows, dramas locais licenciados, cada vez mais eles estão conseguindo licenciar com as emissoras locais, e, como eu já disse, muitos animes que são sucesso no Japão e no mundo inteiro. E o curioso é que, mesmo com o público japonês preferindo conteúdo local, os K-dramas são uma exceção. Eles fazem tanto sucesso por lá que é comum ver séries coreanas no top 10 da Netflix no Japão. Você não vai ver quase nunca série americana, série britânica, nada, mas séries coreanas aparecem. Ou seja, até no Japão, a Coreia ajuda a Netflix a manter o catálogo forte. Enquanto isso, só esse ano, a Netflix lançou apenas uma série original japonesa contra 6 coreanas. Ou seja, a Coreia continua sendo o grande motor da ficção asiática na plataforma. E eu tô só contando os K-dramas originais, sem falar nas dezenas de produções licenciadas desse ano. Então a média, só com o que a Netflix produz, ela própria, tá sendo uma estreia coreana por mês. E duas dessas, inclusive, já se destacaram bastante. A primeira foi Trauma Code, que é uma série médica sobre um cirurgião heróico que explodiu na Coreia e virou um fenômeno social. E a segunda foi Quando a Vida Te Dá Tangerinas, que é uma minissérie romântica de época que já nasceu para ser um sucesso. O elenco é encabeçado pelas duas maiores estrelas jovens do país, a direção e o roteiro são assinados por nomes super consagrados e até a designer de produção é a maior do cinema coreano. Mesmo assim, não tem como dizer que vai dar certo. A Netflix já teve projetos super caros que tiveram resultados medianos. Mas esse não foi o caso. Tangerinas foi um sucesso de público, de crítica, de prestígio. Foi um fenômeno social na Coreia do Sul. Na Coreia, em específico, foi uma coisa assim, nível round 6. E no resto do mundo não chegou a esse patamar, mas foi bem em toda parte. Falando em países com indústrias próprias gigantescas e consomem muito material local, a gente não tem como ignorar a Índia, que é uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo em número de produção. Inclusive, não uma das maiores, é a maior. Estima-se que eles produzam cerca de 2 mil filmes por ano. E para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que né, são a maior em termos financeiros, produzem 700, menos da metade disso. A Índia é um mercado estratégico para a Netflix por dois motivos. O primeiro, e mais óbvio, é o tamanho potencial, porque a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Tem quase 1,5 bilhão de pessoas lá. E além disso, a concorrência por lá também é forte, sendo um dos poucos mercados onde a Netflix não lidera. Lá, onde tem uma pluralidade de plataformas, a Netflix não só fica atrás de uma concorrente local, o Hotstar, que foi adquirido pela Disney, como também da Amazon Prime Video, que se consolidou graças à força do site de compras. O Hotstar é líder geral, com uma infinidade de conteúdos domésticos, com sucessos internacionais também, como Game of Thrones, e os direitos de transmissão do maior esporte do país, o cricket, o que, por si só, já garante uma vantagem enorme. Mas a Prime Video também se estabeleceu como uma força única, investindo pesadíssimo na produção de séries que se tornaram um verdadeiro fenômeno. Tem Mirzapur, por exemplo, que é uma produção da Amazon sobre o submundo criminoso da elite de uma cidade do norte. Tem Panchayat, que é uma comédia sobre um funcionário público em uma região rural. The Family Man, uma série policial. Farsi, uma dramédia sobre um golpista. Tudo isso faz muito sucesso na Índia. São séries muito elogiadas, muito prestigiadas, mas, acima de tudo, grandes sucessos comerciais. Elas são o melhor dos dois mundos, prestígio de crítica e de público. E nesse cenário, a Netflix teve mais dificuldade para se firmar. O Hotstar foi criado especificamente para o público local e foi a primeira grande plataforma a se estabelecer no país em 2015. E a Netflix e a Amazon chegaram no ano seguinte, mas a Netflix, para ser rentável, teve que adotar uma mensalidade consideravelmente mais alta do que as concorrentes, porque, enfim, a margem de lucro na Índia é baixa. Então, os serviços são muito baratos e a Netflix não via o sentido de cobrar tão pouco. Então, eles cobraram mais, só que isso afetou a disseminação deles. Tanto que agora eles oferecem um plano mais barato só para celular, para ver se eles conseguem competir. Enquanto a Amazon Prime Videos conseguiu oferecer um preço baixo, porque, enfim, o principal negócio da Amazon é vender coisa, né? Então, se as pessoas estão comprando pela Amazon, aquilo meio justifica dar o Prime gratuito. Mas, de todo modo, a Netflix está bem estabelecida na Índia, só que o seu footprint local ainda é visivelmente menor que o das concorrentes. Quando a gente olha, por exemplo, a lista dos 10 filmes mais assistidos na Netflix indiana, em 11 de junho, por exemplo, que foi o dia que eu fiz a pesquisa, 60% são produções indianas. E quando você olha a lista das séries mais consumidas na Netflix locais, apenas duas são de lá. Na verdade, tem mais K-drama, três, do que séries indianas no top 10 da Netflix de lá. Isso é um contraste marcante com a Prime Video, onde 90% dos filmes e das séries mais vistas são produções domésticas. Ainda assim, a Netflix investe bastante em conteúdo local. Atualmente, a plataforma tem 14 produções originais na Índia, incluindo 5 que estrearam só nesse ano. De forma geral, a Netflix tenta se destacar por meio de produções grandiosas, ousadas e dirigida por grandes nomes prestigiados do cinema local. E essa estratégia já deu frutos com sucessos como Hiramandi, que é um drama de época, a policial Delhi Crime, o neo-noir Sacred Games e Kota Factory, que é sobre um adolescente ambicioso tentando entrar na instituição de ensino superior mais rigorosa do país e que obteve assim, um grande sucesso na Índia, mesmo sendo todo gravada por uma decisão, né, artística em preto e branco. Só que é um conteúdo mais sofisticado, é muito drama policial intenso, muito suspense provocativo, uma das estreias recentes dele mostra uma ligeira mudança aí de posicionamento. É uma comédia romântica chamada The Royals, que traz uma trama bem mais folhetinesca, com romance clássico, elementos típicos de Bollywood, muita música. Muitos apontam essa abordagem como uma tentativa da Netflix, que é mais popular na Índia entre o público urbano, de expandir o seu alcance para outras camadas da população indiana. Só que eu particularmente enxergo isso como uma estratégia de usar o apelo de Bollywood para emplacar uma série indiana além das fronteiras do país, usando um formato que dá certo no mundo todo, que é a comédia romântica. E é uma comédia romântica com traços culturais locais, que pode atrair um público que já consome, por exemplo, dramas coreanos, novelas turcas. E The Royals, que estreou em meados de maio, parece ter dado certo. Poucos dias após o lançamento, a segunda temporada já havia sido confirmada. A Netflix foi pioneira. Ela revolucionou o streaming e hoje ela lidera o mercado global com mais de 300 milhões de assinantes. Em termos de novas ficções, a Netflix já lançou mais de 40 produções internacionais, fora dos Estados Unidos, só esse ano, até agora, o meio de junho. Nenhuma, vale destacar, do Brasil. Isso é curioso, porque o Brasil foi o primeiro mercado internacional da empresa, não contando o Canadá, e continua sendo o mercado super relevante. E não é que eles não investam aqui. Recentemente, eles anunciaram um acordo de cooperação com a Embratur para produzir mais e impulsionar o turismo. E também anunciaram que produziriam pelo menos 5 séries e 5 filmes do país ao longo dos próximos meses. Mas a verdade é que, apesar do esforço da Netflix, fora da Globo, o nosso mercado audiovisual parece meio travado. O maior sucesso da Netflix no Brasil ainda é Sintonia, que está na quinta e última temporada. Outros destaques que deram relativamente certo aqui foram Boa Noite, Verônica, O Adolescente Depois dos 15, com a Maísa, e Pedaço de Mim, com a Juliana Paz e o Vladimir Brista. E tem também DNA do Crime, que é uma série policial ambientada na Tríplice Fronteira e que acaba de estrear sua segunda temporada. Essa, aliás, é a única dentre as séries brasileiras que está atualmente em produção. Mas a verdade é que a Netflix nunca conseguiu criar aqui um centro de produção tão forte quanto em outros países. E na América Latina, o grande polo de produção é o México, da Netflix. Em fevereiro, eles anunciaram um investimento de US$1 bilhão no país pelos próximos 4 anos. E o México saiu na frente por um motivo bem simples. Eles têm uma infraestrutura e eles não têm concorrência. Aqui no Brasil, a gente nem tem um grande estúdio que não seja o Projac, que é da Globo, né? Que não se chama mais Projac, inclusive, se chama Estúdio Globo. Mas enfim, a Netflix mal tem onde gravar, sabe? E no México, eles chegaram meio sem concorrência. A Televisa, que seria a Globo de lá, nunca investiu de verdade em produção de qualidade. Ela preferiu apostar em novelas popularescas que há anos já apareciam meio ultrapassadas, e isso abriu espaço para a Netflix ocupar, com produções mais contemporâneas. E, enfim, desde então eles já produziram dezenas de séries lá. A melhor, na minha opinião, foi a primeira que eles fizeram, chamada Club de Cuervos, que era sobre a luta de egos de herdeiros de um time de futebol numa cidadezinha mexicana. Já a mais bem-sucedida foi a primeira temporada de Quem Matou Sarah, que foi bem-sucedida justamente por mesclar uma linguagem e visual de série gringa com muitos twists e guinhos de telenovela latina. O showrunner, aliás, é um chileno que fez sua carreira justamente escrevendo telenovelas para diferentes mercados hispânicos. O sucesso da primeira temporada gerou mais 2 temporadas, que foram bem, mas não repetiram o sucesso da primeira. Já ao longo dos primeiros 5 meses desse ano, a Netflix lançou 3 séries mexicanas. 3 séries e meia. Meia porque Eu Não Sou Mendoza é uma coprodução com a Colômbia. Ela se passa no México, mas ela foi toda gravada em Bogotá. E esse projeto é especial porque ele foi criado por Fernando Gaitán, que é o maior autor de novelas da América Latina nas últimas décadas e é colombiano. Ele é o nome por trás de Café com Aroma de Mulher, Pasión de Gavilanes e Betty a Feia, todas novelas colombianas consideradas clássicos da TV Latina que fizeram sucesso no mundo inteiro. Betty a Feia, inclusive, ainda é um fenômeno e, como eu comentei no episódio passado, era o conteúdo mais assistido da Netflix em todos os países hispânicos, até a Amazon comprar os direitos a peso de ouro. Eu tô falando da novela de 2003, tá? As pessoas em toda a América Latina seguem assistindo essa novela. O Gaitán morreu abruptamente em 2019, vítima de uma parada cardíaca, mas ele deixou a sinopse dessa novela, que é sobre um homem simples que é sequestrado e forçado a se passar por um milionário. E mesmo sendo filmado na Colômbia, a decisão de ambientar a história no México e usar um elenco majoritariamente mexicano não agradou muitos colombianos e por lá a novela passou meio batida. No México ela teve uma recepção melhor, mas não sei se foi um grande sucesso. Ainda assim, a Colômbia é outro mercado onde a Netflix tem investido bastante, justamente pelo apelo internacional das novelas e produções do país. Além dos clássicos como Betty a Feia e Pasión de Gavilanes, a novela Reina del Flow, sobre uma ex-presidiária que vira cantora de reggaeton, também foi um sucesso gigantesco. Tanto que a Netflix assumiu a produção das temporadas seguintes. Tipo, era uma novela para TV colombiana, foi bem lá, a Netflix comprou os direitos, fez tanto sucesso na Netflix que a Netflix comprou a novela e produziu uma segunda temporada, e está atualmente produzindo a terceira. E atualmente, o projeto colombiano mais grandioso deles é a adaptação, inclusive muito elogiada, de 100 Anos de Solidão, que é considerado um dos maiores clássicos da literatura da história, e é de um autor colombiano, né? O autor colombiano mais famoso de todos, Gabriel García Márquez. Essa série volta para uma segunda temporada esse ano. A Netflix também tem tido sucesso com produções argentinas. A comédia Invidiosa foi um sucesso, inclusive eu assisti e recomendo, é super divertida. Assim como Divisione Palermo, sobre um grupo de guardas de proteção de bairro formado por diferentes minorias. Esse ano, uma das apostas principais da Netflix em espanhol foi outra produção argentina, El Eternauta, que eu, como eu comentei, né, faz uns dois episódios, é baseado em um HQ dos anos 50, que é considerado uma obra-prima na Argentina, que nunca ninguém conseguiu a permissão para adaptar, e a Netflix finalmente conseguiu, e colocou o Ricardo Darín, que é o principal ator da Argentina, como protagonista, e é a primeira produção televisiva que ele protagoniza em mais de 20 anos. Faz 20 anos, aliás, faz 25 anos, eu acho, que ele se dedica só ao teatro e ao cinema, e esse é meio que o retorno dele a uma série. E apesar da Argentina ser um país com enorme tradição no audiovisual, o cinema argentino é considerado o mais evoluído de toda a América Latina, e eles têm muitos profissionais experientes, competentes, as produções originais da Netflix também demoraram para decolar na Argentina. Mas, tal como no México, eles têm obtido sucesso, depois de insistir um pouco, por ocupar uma lacuna. Sucessivas crises econômicas, decisões comerciais de canais de TV e corte de subsídio para as artes, feito pelo atual governo do Milei, contribuíram para uma escassez de ficção original doméstica de qualidade. E nesse cenário, a Netflix tem se beneficiado. Curiosamente, um dos motivos para o esvaziamento da TV argentina em relação às produções locais tem a ver justamente com a audiência. Novelas e séries, que sempre foram a base da programação, são caras de produzir. E em determinado momento, o público argentino simplesmente cansou delas. Até porque, tal como a Televisa, as novelas argentinas meio que estagnaram, estavam se fazendo a mesma coisa. E aí, eles cansaram e, hoje em dia, a TV argentina é dominada pelas novelas turcas. E assim, nesse cenário, a Netflix tinha o queijo e a faca na mão para suprir uma demanda por conteúdo doméstico bem produzido, e eles estão fazendo isso de maneira competente. Na Europa, o maior case de sucesso da Netflix é, sem dúvida, a Espanha. Aliás, junto com a Coreia do Sul, a Espanha é provavelmente o país que mais emplacou hits na plataforma entre os que não falam inglês. Antes de Round 6 explodir no mundo todo, o maior fenômeno internacional da Netflix era A Casa de Papel. E a série original mais longa da plataforma é Elite, aquela série teen meio soft porn, que chegou ao fim no ano passado, depois de 8 temporadas. Os filmes espanhóis também mandam bem. A Sociedade da Neve, por exemplo, foi sucesso tanto em visualizações quanto em premiações. E dá pra ver que o público curte mesmo as produções espanholas pela quantidade de séries que ganham várias temporadas. Las Chicas del Cable, a primeira produção local da Netflix por lá, teve 5. Valéria, que é tipo um Sex and the City espanhol, teve 4. As minisséries também costumam ir bem, como O Inocente e O Caso Assunta. Até séries que já tinham passado na TV local fizeram sucesso quando chegaram na Netflix. Tipo Velvet, Gran Hotel, a catalã Merli ou Vis-a-Vis, que se passa numa prisão feminina. Além de investir em originais, a Netflix também explora essas histórias de outra forma. A Casa de Papel ganhou uma versão coreana e Elite virou uma série um pouco mais comportada na Índia. Já Machos Alfa, uma comédia sobre 4 homens de meia-idade tentando entender o mundo de hoje, foi bem na Espanha e já tá com a 4ª temporada em produção. E a Netflix está testando versões do formato em outros países. A versão francesa meio que já fracassou, a italiana tá sob avaliação, a holandesa foi bem e foi renovada, e a alemã está em produção agora e deve estrear nos próximos meses. No momento, além de Macho Alfa, a Netflix está produzindo as segundas temporadas de Berlim, que é um spin-off de Casa de Papel, da médica Respira e de Clanes, uma série sobre o tráfico de drogas na Galícia. E só nos primeiros meses de 2025, 3 séries inéditas já estrearam. As minisséries Legado e O Jardineiro e também Manual para Senhoritas. Essa última, aliás, meio que decepcionou. A Netflix tinha altas expectativas e queria transformar a série numa espécie de Bridgerton espanhola. Porque, enfim, era uma série de época, com conceito com certas semelhanças. em relação a Bridgerton. E a produção ficou por conta da Bamboo, que já tinha feito várias séries de época que bombaram super entre o público feminino. E antes mesmo da estreia, a segunda temporada já estava aprovada, mas no fim os números não acompanharam e a série, que estreou em março, acabou cancelada. Por outro lado, a Netflix está apostando alto numa nova série teen espanhola chamada Olympus, que vem para ocupar o espaço deixado por Elite. Dessa vez, a história se passa numa escola que forma atletas olímpicos. Mas a receita continua a mesma: jovens bonitos, com pouca roupa, com muita pegação. Entre acertos e erros, o fato é que a Espanha continua sendo um dos principais hubs de produção da Netflix. Em 2018, eles abriram nos arredores de Madrid o maior estúdio da plataforma na Europa. E na semana passada, num evento comemorando os 10 anos do serviço no país, o Ted Sarandos, o criador e CEO da Netflix, anunciou que a empresa vai investir mais de 1 bilhão de euros em produções locais até 2028. Todo esse investimento da Netflix na Espanha mata dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, tem a exigência da União Europeia de que 30% do catálogo das plataformas de streaming seja de produções do bloco. E o alto volume de séries e filmes espanhóis ajuda bastante nisso. Por outro lado, desde o sucesso de Casa de Papel, o conteúdo espanhol passou a despertar interesse em vários países. E claro, né, ainda tem uma facilidade de alcance nos muitos países que falam espanhol. Mas a Espanha não é o único país europeu que recebe investimento pesado da Netflix. A França também entra nessa lista. Só que nesse caso é por obrigação. A legislação francesa é super rígida. Além de exigir os 30% de conteúdo europeu, uma parte significativa precisa ser produção local. E mais que isso, pelo menos 20% do faturamento da Netflix no país tem que ser reinvestido ali mesmo. Para seguir todas essas regras, a Netflix injeta cerca de 260 milhões de euros por ano na França. A ironia é que, no evento de 10 anos da Netflix na Espanha, que foi semana passada, o CEO, Ted Sarandos, elogiou justamente a legislação espanhola, dizendo que ela incentiva e atrai produções internacionais. E muita gente interpretou isso como uma alfinetada na França, já que lá a Netflix vem enfrentando algumas tensões, alguns problemas legais e um atrito grande, porque eles são bastante contra a janela de exclusividade dos cinemas na França, que por lei, os filmes lançados nas salas francesas só podem chegar no streaming depois de 15 meses, o que, segundo a Netflix, não faz sentido nos dias de hoje, é super excessivo. Mas se a gente parar para pensar, a tal legislação boa mesmo é da França, né? Porque, embora o mercado espanhol traga melhores resultados e melhor custo-benefício, a Netflix investe quase a mesma quantia nos dois países. E, tipo, se não fosse por obrigação, eles provavelmente investiriam menos na França do que na Espanha. Então, no fim das contas, quem sai ganhando com tudo isso? A indústria audiovisual francesa, que tem a garantia de que o Netflix vai ser obrigado a investir lá. E eu não estou dizendo que a legislação da Espanha é inferior. Não estou fazendo uma comparação, até porque eu não conheço os detalhes. E a Espanha também tem uma indústria audiovisual fortíssima, bem estruturada e, enfim, com muita tradição. E se a gente parar para pensar, proporcionalmente, um investimento igual na França e na Espanha talvez seja maior para a Espanha, porque o custo de vida é menor. Mas, confabulações à parte, se o elogio do Sarandos tivesse sido mesmo uma cutucada na França, como alguns interpretaram, não faz muito sentido, né? Porque a legislação rígida da França, de fato, funciona bem e funciona a favor da França. Mas, bom, o fato é que, tanto por obrigação quanto por ser um mercado muito importante, a Netflix produz muito na França. E eles já obtiveram um grande hit internacional de lá, Lupin, estrelado pelo Omar Sy, e que atualmente está gravando sua quarta temporada. Outras séries atualmente em produção são as segundas temporadas de Marcela em Perigo, da esportiva O Ringue e da série de ação Fúria em Paris. Apesar das críticas predominantemente negativas, o filme Sob as Águas do Sena, sobre um ataque de tubarão em Paris, também tem uma sequência em desenvolvimento depois de se coroar como um dos filmes estrangeiros mais vistos na plataforma. Aliás, a título de curiosidade, filmes sobre grandes criaturas atacando geral é algo que tem ótimo desempenho na Netflix, dado que o longo estrangeiro mais consumido de todos, logo à frente de Sob as Águas do Sena, é o norueguês O Troll da Montanha. Em relação a 2025, o maior lançamento francês da Netflix até agora foi a minissérie animada inspirada na propriedade mais amada do país, Asterix e Obelix, que, pelo que eu vi por aí, está sendo bem elogiada. Além da Suécia, Espanha e França, outro país que atrai muito investimento é a Itália. Assim como a França e a Espanha, a Itália é um dos maiores e mais importantes mercados europeus. E como a França, o país tem leis que exigem que as plataformas de streaming produzam no país, embora não tão rígidas quanto no vizinho. E como a Espanha, a Itália tem custos de produção relativamente atraentes comparados com países do norte do continente, por serem mais baratos. E as produções da Itália ainda têm o benefício de serem, bem, italianas. Com isso, eu quero dizer que, bem ou mal, essas produções se beneficiam de um certo olhar colonial que faz com que o mundo veja a Europa, tradicionalmente ocidental, como algo menos estrangeiro e, portanto, mais acessível. Por exemplo, vamos pensar no público brasileiro. Se a Netflix lança uma série da Indonésia ou da Romênia, talvez isso seja um pouco exótico para o assinante brasileiro genérico procurando alguma coisa boba para assistir. Mas algo vindo de algum país clássico europeu, tipo França, Espanha ou Itália, é mais familiar e, portanto, mais palatável. Não estou dizendo, óbvio, que é impossível as pessoas não superarem os preconceitos e assistirem coisas do resto do mundo. Afinal de contas, como eu mesmo acabei de dizer, a Coreia do Sul e a Turquia são hoje duas das maiores exportadoras de ficção do planeta. E a série mais vista da história da Netflix é a coreana Round 6. Mas, de maneira geral, é mais fácil vender uma série italiana para um espectador descompromissado querendo assistir qualquer besteira do que algo de um país não ocidental. Então, enfim, por essa combinação de motivos, o mercado-chave valioso europeu, um país que tem status global, leis que exigem investimentos domésticos, a Itália é outro polo de produção grande da Netflix. Ao longo de 2025, a Netflix já estreou 4 ficções italianas. Em janeiro teve a policial Desordem Pública, em fevereiro veio a sentimental série familiar A História da Minha Família, que foi renovada para uma segunda temporada, em março veio a minissérie de época O Leopardo, uma superprodução, depois de um break em abril, maio teve a estreia da versão italiana da comédia Macho Alfa, e a estreia mais recente da última semana foi a minissérie policial Sara, Uma Mulher nas Sombras, baseado em livros do popular romancista de suspense Maurizio Di Giovanni. Para além disso tudo, a Lei de Linda Poet, ambientada no século XVIII em Turim e baseado livremente na vida da primeira mulher a exercer advocacia no país, está com a sua terceira temporada em produção. De maneira geral, as séries italianas vão bem e frequentemente encabeçam a lista das produções mais consumidas a nível global, como aconteceu com Sara, Uma Mulher nas Sombras, por alguns dias na semana passada. Mas é interessante notar, porém, que, apesar disso, a Itália nunca teve um breakout hit que ultrapassou qualquer bolha, como a Espanha teve com Casa de Papel e Elite, a França teve com Lupin e até a Alemanha teve com Dark. E não é porque a Itália não tem experiência com séries globais, porque ela tem. Mas, na maior parte das vezes, são as concorrentes que tiram proveito disso. Muito antes da Netflix existir, a HBO já tinha uma parceria com o influente canal a cabo pan-europeu Sky Atlantic para distribuição e coprodução de conteúdo em vários países, incluindo a Itália. Por um lado, isso beneficiou a Netflix, porque esse acordo, que só chegou ao fim este ano, preveniu que um dos principais concorrentes dela, a HBO Max, chegasse aos principais mercados europeus. Algo que só deve acontecer no começo de 2026. A HBO Max não está no Reino Unido, não está na Alemanha, não está na Itália. Ele só está na Espanha e na França, dos países grandes. Mas, devido a essa parceria, os grandes sucessos italianos acabaram envolvendo a HBO. Esses sucessos são Gomorra, uma série sensação baseada em um livro best-seller sobre a máfia napolitana, que teve 5 temporadas. A muito elogiada adaptação de outro grande best-seller italiano, A Amiga Genial, sobre a amizade entre duas jovens na década de 50, também ambientada em Nápoles, e as minisséries The Old Pope e The New Pope, do mais celebrado cineasta da Itália contemporânea, Paolo Sorrentino. Todas essas produções foram enormes, tanto na Itália quanto no resto do mundo, mas nenhuma delas era da Netflix. E nenhuma produção italiana da Netflix chegou perto desse nível de aclame, popularidade ou prestígio. Os que chegaram mais perto foram as duas primeiras produções locais deles. Suburra, que claramente tentava pegar onda no fenômeno que foi Gomorra e também tratava da máfia, mas dessa vez ambientada em Roma. Teve bom resultado, 3 temporadas, mas enfim, não chegou ao nível de Gomorra. E depois teve Baby, uma série teen que abordava uma adolescente rica de Roma que começava a se prostituir, baseado em um caso real que chocou a Itália em meados dos anos 2000. E os resultados de ambas foram bons, mas nada de tão espetacular. Enquanto eles não conseguem um sucesso próprio desse nível, eles pelo menos tentam tirar uma casquinha de uma das maiores propriedades da Itália, que é o desenho Winx Club, sobre um grupo de fadas mágicas que fez sucesso nos anos 2000. Quem era pré-adolescente ali nos anos 2000, criança, com certeza conhece esse desenho. E entre 2021 e 2022, a Netflix reviveu a franquia através de Fate, The Winx Saga, uma série sobrenatural teen gravada no Reino Unido, escrito por americanos com supervisão da produtora original, que é italiana. E em 2025, uma nova versão do desenho, dessa vez em computação gráfica, vai estrear na plataforma. O engraçado de tudo isso é que, apesar da Netflix italiana não ter nenhum hit espetacular para chamar de seu, eles foram vitais para fazer a maior série de streaming italiana acontecer. Em 2021, a Rai, a emissora pública e a maior produtora de ficção do país, estreou no Rai Play, seu serviço gratuito de streaming, Mare Fuere, ou O Mar Lá Fora. Era uma série jovem, focada em dois adolescentes, um vindo de uma família rica de Milão e outro de uma família envolvida no crime, tentando sobreviver em um centro de detenção juvenil em Nápoles. Aliás, side note, mas vocês podem notar, a Itália tem uma certa fascinação por Nápoles, né? Ela, acho que sintetiza bem muito do caos da cultura italiana, então, enfim. Mas, me perdi. Assim, essa série, né, sobre o centro de detenção juvenil em Nápoles, que era voltada ao público adolescente, foi bem no Rai Play, teve um bom desempenho, e aí a Netflix licenciou as duas primeiras temporadas para exibir na plataforma. E aí, quando chegou na Netflix, virou um fenômeno. Todo mundo na Itália assistiu a série, todos os jovens ficaram obcecados, e virou um fenômeno cultural. Ou seja, a Netflix foi responsável por levar a série a outro patamar, mas no fim, né, quem tem os novos episódios é a Rai Play. Apesar disso, foi uma experiência positiva para a Netflix, que reafirmou sua força cultural dentro da Itália, né? Uma série que estava sendo exibida há anos, só foi descoberta por um monte de gente e virou sensação porque chegou na Netflix, que é o que todo mundo assiste. Mas não deixa de ser um bom retrato de como o real potencial da plataforma na Itália ainda não foi atingido, porque apesar desse alcance enorme, eles nunca produziram algo próprio que causou esse furor. E tirando uns episódios de Baby e Suburra, eu nunca vi nenhuma produção italiana da Netflix, mas, na minha opinião, o maior acerto deles até o momento, e uma produção que está na minha lista de coisas para conferir, são as séries animadas baseadas nas obras do Zero Calcare. E Zero Calcare, ou Calcare, não, Zero Calcare, perdão. Será? Não sei, gente, eu também não falo italiano, desculpa. Mas ele é um super nome dos quadrinhos da Itália, e ele é um verdadeiro furor editorial, ele é muito popular mesmo, sabe lá. Só que o que é legal é que os HQs deles tratam sobre a contemporaneidade do mundo. Misturam humor, crônica social e jornalismo, e ele aborda desde as guerras no Oriente Médio até os conflitos internos da Itália. E a Netflix estreou duas minisséries animadas dele, Entre Linhas Pontilhadas, de 2021, que aborda a própria vida dele e a sua saúde mental, e Esse Mundo Não Vai Me Derrubar, de 2023, que também fala sobre ele e sua vida em Roma, mas com o crescimento da extrema-direita na cidade como pano de fundo. Eu ouvi muito elogio em relação às duas, ambas fizeram um grande sucesso, e na minha opinião elas representam bem o que o Netflix deveria strive for nos seus originais, que são coisas socialmente relevantes, contemporâneas, ousadas, jovens, mas sobretudo, né, realmente amadas pelo público. É esse tipo de original que dá identidade e força à plataforma. Mas, claro, não é a Espanha, não é a Coreia. O maior parceiro de produções da Netflix fora dos Estados Unidos é o Reino Unido. E isso me surpreende, né? O Reino Unido é a maior força da cultura pop ocidental depois da terra do Tio Sam. Primeiro pela questão da língua. O inglês é o idioma internacional e qualquer conteúdo em inglês tem uma penetração muito mais fácil no mundo todo. Segundo, pela ligação histórica entre os dois países, que são parceiros em tudo, inclusive na produção cultural. Mas mais que isso, o Reino Unido é, de certa forma, o berço da cultura pop moderna. O primeiro grande fenômeno que moldou todos os outros foi, claro, os Beatles. E antes mesmo dos Beatles, quando não existia nem TV, nem cinema, o O Reino Unido já era referência. Tinha o Shakespeare lá no século XIV, o Charles Dickens no século XVIII, Agatha Christie nos anos 30. Nomes que já funcionavam como franquias globais muito antes de termos palavras como franquias globais, propriedade intelectual, fenômeno pop. E hoje o Reino Unido continua sendo uma potência desse tipo de coisa. E na era de streaming eles têm sucesso em todas as plataformas. Como eu falei no episódio passado, o maior hit da ficção do Peacock, da Universal, é O Dia do Chacal, que é uma série britânica. Os realities importados do Reino Unido, The Traitors, que é originalmente holandês, mas é inspirado na versão britânica, nos Estados Unidos, e Love Island também vão muito bem. Na Paramount Plus, fora o universo de Taylor Sheridan, o maior sucesso original do streaming é Mobland, do Guy Ritchie, com o Tom Hardy, Pierce Brosnan e a Helen Mirren. A Disney Plus retransmite a franquia britânica de ficção científica familiar Doctor Who e teve um bom desempenho com o drama histórico inglês Mil Golpes. A Amazon Prime tem como um dos seus maiores sucessos o reality Clarkson's Farm, estrelado pela personalidade britânica Jeremy Clarkson, e também colheu os frutos de Fleabag. Na HBO, I May Destroy You teve altíssima audiência e ganhou vários prêmios. E até a Apple TV Plus tem um hit britânico, o thriller de espionagem Slow Horses. Claro, nem tudo são flores. O Reino Unido passa por um momento político conturbado, vive uma crise de custo de vida e as emissoras locais, incluindo a BBC, estão cortando o orçamento. Mesmo assim, a parceria com os Estados Unidos na produção de conteúdo global nunca foi tão forte, a ponto de Londres ter superado várias cidades americanas como o principal polo de produção de blockbusters. Hoje, os maiores filmes do mundo, das novas produções da Marvel, os live actions da Disney, a Wicked e muitos outros, são gravados nos estúdios da cidade. O Senhor dos Anéis, considerado a série mais cara já produzida, é gravado em Londres. O mesmo vale para a nova adaptação de Harry Potter, da HBO, que deve superar o orçamento histórico de O Senhor dos Anéis. E também House of Dragons, o spin-off de Game of Thrones, também gravado em Londres. E é claro que, no meio disso tudo, a Netflix também firmou sua presença no Reino Unido. E dessa colaboração surgiram vários sucessos. O mais recente, como eu já disse, é Adolescência, minissérie que já se formou como um dos conteúdos mais assistidos da história da plataforma. Ela foi consumida massivamente no mundo todo, mas no mercado britânico, em específico, fez história. Segundo a BARB, que é o Instituto Oficial de Medição de Audiência do país, Adolescência foi a primeira série de streaming a superar toda a programação de TV aberta em audiência numa semana. Tipo, numa semana, mais gente assistiu Adolescência no Reino Unido do que qualquer programa de TV. Apesar de ser o maior, Adolescência nem é o primeiro fenômeno britânico a viralizar. No ano passado, teve a minissérie Bebê Rena, baseada numa história real de stalking, que foi uma sensação. E, claro, tem The Crown, que é uma das propriedades que foram pilar, né, da Netflix durante anos, tem 6 temporadas, conta a história da Rainha Elizabeth, da família real, e enfim, foi um marco aí pra Netflix. Outros sucessos britânicos incluem Black Mirror, que começou no Channel 4 e depois foi adquirido pela Netflix, que virou a dona da propriedade e agora produz novas temporadas e novos episódios, Sex Education, que foi um hit entre o público jovem, e Peaky Blinders, que é da BBC, mas que ficou famoso no mundo todo através da Netflix. Inclusive, a mesma coisa aconteceu com The End of the Fucking World, que é da Channel 4, do Channel 4, mas ficou gigante no mundo todo, de novo, através da Netflix. Outros exemplos incluem The Fall, The Bodyguard, The Serpent, todas coproduções ou licenciamentos da BBC que se destacaram na Netflix. Entre os originais tem Afterlife, do Rick Gervais, e Heartstopper, aclamada série teen LGBT. Também teve a minissérie britânica romântica Um Dia, adaptação do best-seller. É uma minissérie chamada Corpus, que mistura mistério, suspense e ficção científica. E Por Trás dos Seus Olhos, um thriller psicológico. Todos esses tiveram números acima da média. As adaptações dos livros de Harlan Coben, que eu já mencionei antes, também funcionam muito bem no formato de minissérie britânica. Um bom exemplo é A Grande Ilusão, do fim do ano passado, que está entre os títulos mais assistidos da história da Netflix. Para 2025, a Netflix já estreou 4 produções britânicas. Além de Adolescência e o crime drama Departamento Q, teve também a minissérie Toxic Town, baseado na história real de mães que processaram os responsáveis por despejar lixo tóxico em sua cidade, e a série animada de fantasia Wolf King. Para além de várias séries inéditas, outras três séries domésticas estão produzindo suas segundas temporadas. Supercell, sobre um super-herói do sul de Londres. Black Doves, uma série de espiões com Keira Knightley como protagonista. E The Gentleman, uma comédia de ação de Guy Ritchie com Theo James no papel principal. Em meio a tudo isso, existe ainda uma especulação em torno de adolescência e se a Netflix vai transformar o que foi originalmente pensado como uma minissérie em uma série antológica. Não seria a primeira vez que uma série pensada para apenas uma temporada ganha uma continuação depois de alcançar um sucesso extraordinário. Isso já aconteceu com 13 Reasons Why, Round 6 e Treta. Mas nem sempre um sucesso extraordinário ganha continuação. Bebê Rena e Gambito da Rainha, por exemplo, permaneceram intactas como séries limitadas. A decisão final vai depender de Jack Thorne e Stephen Graham, os criadores e roteiristas da série. Ou então, de quanto dinheiro a Netflix está disposta a pagar. Quando perguntaram para o Hwang Dong-hyuk, o diretor e criador de Round 6, o que o motivou a continuar a série, que ele tinha pensado para durar apenas uma temporada, ele foi muito direto. Ele falou, dinheiro. A Netflix paga bastante bem, mas ela paga adiantado. Ela não paga direitos residuais e tudo que você faz para a Netflix vira propriedade deles. Uma vez que eles te pagam, você não lucra mais com aquilo. Em outras palavras, quando o Round 6 virou o maior sucesso da história da Netflix, o Hwang Dong-hyuk deu conta que ele não ia ter como ganhar nada com isso, além do que ele já tinha sido pago, a não ser que ele topasse fazer as continuações. Então, ele negociou um valor infinitamente mais alto para continuar a produção, para reparar isso, né? E deu certo, assim. A segunda temporada de Round 6 foi super elogiada e já estreia a terceira temporada. Agora, se os criadores de adolescência vão optar por um caminho similar, ou se eles vão se dar por satisfeitos, isso a gente não sabe ainda. Reino Unido, França, Itália, Espanha. Os grandes hubs de produção da Netflix na Europa são, previsivelmente, também as maiores economias e os países mais populosos. Mas se você for observador, com certeza sentiu falta de um país nessa listinha. A Alemanha. Justamente o mais rico e mais populoso de todos. E a Alemanha até teve um mega hit na Netflix com Dark, que foi uma série de ficção científica que bombou no mundo todo. E o país é um dos mercados mais valiosos da plataforma. Eles têm um enorme escritório em Berlim. E a Alemanha é um país com uma infraestrutura forte, com profissionais criativos qualificados. Mas, curiosamente, a quantidade de produções alemãs na Netflix ainda é bem baixa, comparativamente. E, assim, bem baixa comparativamente, tá? A palavra comparativamente é importante aí. Dado o tamanho e a importância do mercado e comparado com o que se produz nos outros países europeus, é pouco. Mas assim, de maneira geral, não é pouco. Mas é menos do que se espera. Fato é que até agora, em 2025, apenas uma produção alemã inédita foi lançada pela Netflix. A minissérie de suspense Cassandra, que foi bem recebida. Se a gente contar séries que retornaram, o total sobe para 2. Isso porque, depois de um hiato de 3 anos, Como Vender Drogas Online Rápido, indiscutivelmente a segunda produção alemã mais bem sucedida da plataforma depois de Dark, voltou e concluiu sua história com a 4ª temporada. Agora, quando a gente contrasta com outros países europeus, esse número é meio baixo. E a situação melhora um pouco quando a gente olha as séries que foram renovadas. Aí tem a histórica A Imperatriz, baseada na vida da Imperatriz Elizabeth da Áustria, que vai para sua 3ª temporada e última, inclusive. Eu nunca vi essa série, mas enfim. E também teve 2 estreias do ano passado, A Gangster Crooks e a comédia negra Assassino Zen, sobre o advogado de um mafioso. E ambas também foram renovadas. Só que, por que, afinal, a Alemanha produz tão pouco, mesmo depois do sucesso global de Dark? Bom, eu tenho meus palpites. O primeiro é que o público alemão não curte tanto série alemã. Dark foi um sucesso enorme, graças ao público internacional. Dentro da Alemanha, ele teve uma recepção só ok. E assim, só porque foi um fenômeno global. Foi isso que fez os alemães se interessarem, porque até então, essa série estava passando totalmente despercebida pelo público alemão. Já outras produções alemãs em que a Netflix apostava, como Tribes of Europa, foram canceladas depois de uma temporada só. Outras, como Barbarians e Biohackers, até duraram um pouco mais, mas não passaram de duas. No fim das contas, o único caso de real destaque, além de Dark, foi Como Vender Drogas Online Rápido, que é uma comédia mais jovem e tal. Em outras palavras, o público alemão, principalmente o público jovem, que é mais conectado e digital, ou seja, o alvo da Netflix, prefere conteúdo estrangeiro. E o público mais velho, mais conservador nos hábitos, resiste ao streaming e quando assiste, a Netflix também prefere as séries gringas. Quando quer algo local, eles veem na TV aberta mesmo. Ou seja, o público alemão prefere mil vezes ver La Casa de Papel ou Breaking Bad do que uma série original da própria Alemanha. Sendo assim, qual o incentivo para produzir lá? Até porque, tirando a regra da União Europeia, que exige a cota de conteúdo europeu, a Alemanha não tem nenhuma lei que exija a produção doméstica e é um país com custos relativamente altos de produção. Mais altos que a Itália ou a Espanha, por exemplo. Os preços são parecidos com o Reino Unido e França, só que nesse caso, as séries britânicas são sucesso global e as francesas têm que ser produzidas por obrigação legal. Então, no caso da Alemanha, não tem muito incentivo para produzir lá. Mas assim, não tem muitos incentivos, vírgula, porque sempre tem bons motivos. Porque não importa o quão pouco popular produção local seja, ela ajuda sim a fidelizar o público e ajuda sim uma marca se estabelecer no país e deixar claro que ela leva aquele mercado a sério. E todo mundo, em algum grau, gosta de consumir conteúdo que reflita a própria realidade. Sem falar que, né, é aquilo. Dark deu certo no mundo todo, então o que garante que outra produção alemã não pode virar um sucesso global? Não dá pra saber se a Netflix aprendeu algum truque ou se ela só tá sendo insistente. Mas é um bom sinal que todas as séries alemãs que estrearam no ano passado foram renovadas. E mesmo que falte confiança na viabilidade de séries, tem um formato que a Netflix adora, que são minisséries. Não exige tanto comprometimento, conta uma história completa. Na pior das hipóteses, é só uma novidade esquecível que deixa o catálogo fresquinho. Na melhor, pode surpreender e viralizar. E no caso das minisséries alemães, foram 7 desde 2021, nenhuma virou uma nova adolescência, mas todas parecem ter ido bem direitinho, com um grande destaque. Depois da Cabana, de 2023, sobre uma mulher que, ao escapar de um cativeiro onde passou anos, acaba reabrindo um caso de desaparecimento não resolvido. A série é baseada num livro, foi sucesso na Netflix no mundo inteiro, e é uma das produções de língua estrangeira mais vistas na história da plataforma. Ganhou também um Emmy Internacional de Melhor Minissérie. No geral, a Alemanha ainda é um mercado com poucas produções comparadas às outras grandes economias da Europa, apesar de ter muito potencial. E fora Reino Unido, França, Itália, Espanha e Suécia, o outro grande hub de produção do continente é a Polônia. A Polônia é uma das economias que mais crescem na Europa, tem a sétima maior população do continente e é um mercado estratégico que alcança tanto a Europa Central quanto a Europa do Leste. E só em 2025 a Netflix já lançou 5 séries polonesas. Os poloneses curtem bastante conteúdo local e, além disso, é importante fazer esse conteúdo porque a concorrência por lá é forte. A Netflix domina, mas a HBO Max também investe pesado no país com muita produção polonesa e conteúdo de uma das maiores emissoras do país. Então ele também está crescendo rápido. Por conta disso, né, a Netflix reforça sua liderança apostando pesado em produções polonesas. A maior parte do conteúdo polonês são minisséries. O maior sucesso, no entanto, é a comédia 1670, um mockumentary que satiriza a Polônia contemporânea, mas é ambientado na nobreza do século XV. A série está indo para a terceira temporada. Nenhuma série polonesa, porém, conseguiu estourar globalmente ainda. A comédia Sexify, que fala sobre universitárias desenvolvendo um app para facilitar o prazer feminino, gerou algum buzz fora da Polônia e ganhou uma segunda temporada, mas não foi além disso. Mas vale lembrar que a Polônia é o país que deu origem a uma das maiores franquias da Netflix, The Witcher. The Witcher é originalmente uma série de livros best-sellers, que é um fenômeno na Polônia e nos países vizinhos, com uma temática de fantasia medieval. Mas o sucesso internacional dessa propriedade não veio através dos romances, mas sim graças a uma adaptação em videogame que virou um sucesso no mundo todo, lá nos anos 2000. E aí, em 2019, virou uma produção de altíssimo orçamento, com Henry Cavill no papel principal e a Netflix financiando tudo. Nos bastidores, a produção foi marcada por problemas, com a pandemia interrompendo as gravações por um longo período e o protagonista se desentendendo com a equipe criativa. Para a quarta temporada, a Netflix chocou a todos anunciando que Cavill seria substituído no papel principal por Liam Hemsworth, mais conhecido como irmão do Thor e o ex da Miley Cyrus. A produção chegou ao fim com a quinta temporada, mas de maneira geral foi uma franquia que funcionou para a plataforma, dando origem também a uma prequela e dois filmes animados. A moral da história é que, por trás do sucesso global da Netflix, tem muito investimento espalhado pelo mundo. Desde comédias holandesas até a série jovem portuguesa Rabo do Peixe, que já está chegando na terceira temporada. E além dos países mais óbvios, né, da Europa Ocidental, América Latina, Turquia e Ásia, a Netflix também tem produções na Romênia, no Líbano, na Indonésia, na Tailândia, em Taiwan, na África. Um exemplo é o drama teen sul-africano Blood and Water, que já tem 4 temporadas e está com expectativa para uma quinta. E olha que eu só falei de séries, viu? Tem também os filmes, os reality shows, os especiais de stand-up. Como líder global, por ter sido pioneira, esse turbilhão de lançamentos que atende aos gostos do público mundial garante que a Netflix continue consolidada como líder do streaming. Lá no começo desse podcast, quando estava todo mundo gastando bilhões para lançar seus serviços de streaming, a gente acompanhou o clima da disputa acirradíssima através do segmento Guerra dos Streamings. Hoje essa guerra acabou. Todo mundo aceitou que a Netflix ganhou. Não que os outros serviços desistiram, longe disso. Mas antes, o foco era alcançar a Netflix. Eles almejavam isso. Agora, isso nem tá no topo das prioridades deles. A prioridade de todo o serviço é simplesmente ser rentável e operar no verde. No fim das contas, a Netflix virou o nosso go-to. Assim como a gente abre o Google automaticamente quando a gente quer buscar alguma coisa, ou o WhatsApp para conversar, o Netflix é onde a gente vai quando a gente quer algo para assistir. E falando em coisa para assistir, vamos fechar esse episódio com um resumo dos lançamentos mais badalados das últimas semanas. Para começar, a maior delas foi Sirens, uma minissérie com Julianne Moore, Megan Ferry, Millie Alcock e Kevin Bacon. A série explora as relações complicadas entre duas irmãs e o mundo luxuoso e manipulador de uma família bilionária numa ilha exclusiva. E foi escrito e dirigido pela roteirista de Criada, outra minissérie da Netflix que deu muito certo, que era protagonizada, acho que ela era pela Margaret Qualley, né? E foi um sucesso lá em 2021. E tanto Sirens quanto Criada, aliás, são da produtora da Margot Robbie. E eu assisti Sirens, eu não assisti Criada, mas eu assisti Sirens, e eu achei boa, eu gostei. Os atores são todos muito bons, a história é interessante, mas o ritmo é um pouco irregular. Eu senti que a história ficava meio que rodando em círculos por muito tempo, mas assim, no geral, eu achei legal. Eu vou falar mais sobre o que eu achei em outro episódio, porque isso tá muito longo. Mas, assim, de maneira geral, eu recomendo. Semana passada também estreou a série australiana Sobreviventes, que fala sobre uma cidade litorânea cheia de traumas e mistérios. Tem também o K-drama de vingança Mercy for None, que está sendo muito elogiado, além de Departamento Q e a italiana Sara, a Mulher nas Sombras. Falando de séries que voltaram, tem a dramédia Mãe e Filha Gina e Georgia, que é um dos maiores sucessos da Netflix nos últimos anos, agora com a terceira temporada, e a segunda temporada da comédia de ação FUBAR, com Arnold Schwarzenegger. Eu não assisti FUBAR e nem sei muito bem do que se trata, mas pelo que eu vi, é uma série cara, até por ter um nome grande como Schwarzenegger, né, como protagonista. Minha impressão, que é superficial, é que o sucesso dessa produção não condiz com o investimento e as estrelas envolvidas. Eu posso estar errado, mas olhando o ranking dos conteúdos mais assistidos da Netflix na última semana, FUBAR não apareceu numa posição tão impressionante. Para a próxima semana, a grande aposta é uma nova série do Kevin Williamson. Aliás, próxima semana não, para essa semana, estreia essa quinta-feira. E o Kevin Williamson é responsável pela franquia de terror Pânico e também pela série adolescente que marcou o fim dos 90, Dawson's Creek. E o novo projeto dele, The Waterfront, narra a história da família Buckley, que tenta segurar o império de pesca deles na Carolina do Norte, que está encolhendo. Conforme a coisa aperta, eles acabam tomando atitudes perigosas para tentar não afundar. E o mês de junho chega ao fim com a terceira e última temporada de Round 6, que finalmente conclui sua história como o maior sucesso que a Netflix já teve. Para fechar esse episódio, eu queria falar sobre o Tudum, o evento que a Netflix organiza para celebrar seus sucessos e suas grandes franquias. O nome, claro, vem daquele barulhinho icônico que a gente ouve, né, quando abre o aplicativo ou começa a assistir algo lá. E o curioso é que o nome tem a fonética em português, porque, na verdade, foi a equipe de marketing brasileira da Netflix que criou o evento. Até então, o Tudum era meio que um evento para o público presencial apenas. E esse ano ele aconteceu de novo com o público numa arena de Los Angeles, mas, pela primeira vez, com transmissão simultânea pela Netflix e pensado para ser visto pelo público de casa. Só que assim, todo esse conceito, né, de uma grande conferência para celebrar a Netflix me parece um pouco engraçado e que não faz muito sentido, porque, por exemplo, a Disney faz algo similar. Ela tem uma grande conferência que ela anuncia novos projetos e tal. Mas a Disney é uma marca com uma identidade muito própria e forte. E a Netflix não tem isso. O público é diverso, os conteúdos são variados. Dificilmente alguém fala, vou assistir só porque tem a marca Netflix, como acontece com a Disney ou até com a HBO. Mas bom, apesar de eu achar meio forçação de barra, faz sentido a Netflix fazer esse investimento para fortalecer a marca e suas principais propriedades. E em meio a tudo isso, eu vi o Tudum para entender qual era o ponto de tudo aquilo. E, na verdade, assim, a maior parte do tempo eu deixei como background noise, porque eu nem assisto a maior parte das séries que eles estavam falando sobre. E, enfim, era só um grande evento comercial da Netflix, né? Mas foi interessante ver quais são as grandes propriedades que a Netflix realmente valoriza. E dá pra dividir isso em dois tiers. O tier secundário de propriedades foram os que eles levaram o elenco ou o integrante do elenco e colocaram ali, sabe? Pra aparecer rapidinho. Tipo, Nobody Wants This, Ninguém Quer Isso, foi um grande sucesso da Netflix do ano passado. Mas as estrelas Adam Brody e Kirsten Bell não estavam lá. E a série foi promovida com uma atriz coadjuvante do elenco, a Jackie Tong, apresentando o segmento de bastidores do evento. Também estava lá o elenco das séries do Universo Teen, da Netflix, que é um segmento que funciona muito bem, aliás. Então, tinha Outer Banks, o elenco de Outer Banks, que é o sucesso mais duradouro até agora e tá chegando na quinta e última temporada. Tinha o elenco de Ginny e Georgia, que é outro grande sucesso recente da plataforma e que acabou de lançar a terceira temporada. My Life with the Water Boys, que conta a história de uma garota de Manhattan que depois de perder os pais vai morar numa fazenda de Colorado com uma família cheia de garotos e gatos. A Netflix tá tão confiante nessa série que mesmo antes da estreia da segunda temporada ela já confirmou a renovação pra terceira e de novo o elenco tava lá. E pra fechar, né, tava também os atores da edição mais recente desse universo, que é Forever. O universo dos reality shows da Netflix também ganhou certo destaque com rápidas aparições dos lutadores do WWE Raw, das líderes de torcida do Dallas Cowboy, que também tem uma docu-série no ar, né? Da Vanessa Lechie, apresentadora de Love and Blind e The Ultimatum, que comandou uma Kiss Cam, uma câmera do beijo, com casais dos realities românticos, como Love is Blind e Love on the Spectrum. Aí teve o tier principal do evento, que, né, era o elenco com nomes A-list que subiam no palco para apresentar um trailer, um teaser, cenas e tal. E aí, quem abriu o evento foi o elenco de Round 6, que mostrou as primeiras imagens da terceira e última temporada da série e confirmou a data de lançamento. Aí também teve o elenco da versão live action de One Piece, que apareceu para dar um preview da segunda temporada, que acho que só estreia em 2025, mas eles mostraram as primeiras imagens do mascote Tony Chopper. O aclamado diretor Guillermo del Toro acompanhado por Jacob Elordi, Mia Goth e Oscar Isaac, exibiu o primeiro teaser do filme de Frankenstein, que ele está preparando para Netflix. E depois o Adam Sandler e grande parte do elenco trouxeram o trailer de Happy Gilmore 2, que estreia agora, acho que no fim de junho. E aí, teve o Ben Affleck e o Matt Damon promovendo um novo filme. Teve o elenco de Knives Out, que é uma grande franquia da Netflix, de novo, promovendo a continuação. Tava todo o elenco do novo filme lá, que obviamente tem o Daniel Craig. Além dele, tem a Glenn Close, a Mila Kunis, o Jeremy Renner, a Kerry Washington, entre outros. Tava, de novo, todo mundo lá. E o Cookie Monster do Sesame Street fez uma aparição bem rápida. A Netflix fez uma parceria com a Sesame Street, né? Que é um programa pré-escolar icônico dos Estados Unidos e vai começar a ser exibido pela Netflix. Daí teve uma homenagem a Stranger Things, com o elenco jovem, que rememorou aí grandes momentos da série e confirmou que a quinta e última temporada estreia no final desse ano. E aí o grande finale foi Jenna Ortega e o elenco de Wandinha, que debutaram os 6 primeiros minutos da segunda temporada. A grande ausência foi Bridgerton, que é outra das produções mais importantes da Netflix, que nem sequer foi mencionada, mas enfim, Bridgerton só volta ao ar em 2026. Acho que, tirando One Piece, eles priorizaram, né, falar das séries e filmes que vão chegar ainda esse ano. O especial foi bem feito, assim, claramente pensado para um público jovem, mas seria uma grande perda de tempo assisti-lo se não fosse por motivos profissionais, que foi o meu caso. De novo, eu não consigo imaginar, né, que exista aí um grande número de pessoas que esteja interessado em coisas do Netflix pelo fato delas levarem a marca Netflix. Mas é isso, né? É uma tentativa de firmar a imagem da Netflix como mais do que um serviço, mas uma gigante do entretenimento que faz frente à Disney, que faz frente à HBO e tal. Mas o grande momento de verdade, foi a performance final da Lady Gaga. Ela que encerrou o evento. E pra quem não sabe ou não lembra, o sucesso da primeira temporada de Wandinha gerou um viral no TikTok com uma música do segundo álbum da Gaga, a música Blood Mary, que foi usada em um edit de uma cena de dança da série. Se você assiste a série, eles não usam essa música, é outra música, mas editaram essa cena com a música da Lady Gaga e isso viralizou loucamente no Instagram. E aí isso fez com que a música entrasse para as paradas globais. E depois disso foi confirmado que a própria Gaga vai ter uma participação especial na segunda temporada. E ela marcou presença no evento com uma performance grandiosíssima, promovendo o seu single atual, Abracadabra, celebrando o sucesso de Wandinha, o viral de Blood Mary e homenageando a família Adams. Eu já comentei isso nos episódios anteriores, mas eu acredito que a Gaga tá, tipo, no auge artístico dela. E essa apresentação só confirmou isso, foi muito boa. Todo o evento foi meio que uma perda de tempo, mas, assim, essa performance final realmente valeu a pena ser assistida. Mas, qualquer coisa também, toda essa série de eventos que levou Gaga a encerrar um evento promocional da Netflix com uma performance tão grandiosa é, por si só, a maior prova da força da plataforma. I'll dance, dance, dance with my hands.